A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pela live no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. Começa agora o programa Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte de segunda a sexta aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 ou pelo WhatsApp 98-50-50-930. Eu sou Mariane Antunes e sigo com você nessa próxima hora da programação. E eu começo o programa de hoje conversando com uma das organizadoras do Festival Bons Tempos, que acontece de 28 de dezembro a 2 de janeiro em Morretes, um festival de rock aí que promete reunir grandes artistas, uma programação bastante intensa. Quem fala comigo por telefone agora é a Manuela Santana. Manuela, bem-vinda à Rádio Cultura.
Muito obrigada, Mariane.
O que você pode contar pra gente desse festival que acontece aí no Ano Novo, tão esperado?
Então, estamos na reta final já e o festival está super legal, está dando tudo certo. A gente vai contar com 25 bandas, né? Acabamos aumentando. Acabou ficando 26, o plano inicial era 20, né? Mas estamos com 26 bandas, todas as bandas aqui de Curitiba. Especificamente, bandas underground da cidade, né? Que é o que acabou acontecendo. Isso aí é essa edição especial do festival, né? Que tem a sua segunda edição, que é a edição especial underground curitibano.
Maravilha. E o que, que você pode contar para as pessoas que estão se organizando já para ir ou que ainda não definiram uma programação de final de ano? É uma opção pertinho de Curitiba, é um festival que vai reunir muita gente boa, né?
Isso, com certeza. Então, além de serem Morretes, né, que já é uma cidade turística, uma cidade próxima de Curitiba, o pessoal que está cansado daquele o trânsito de praia, bagunça, sujeira, praias lotadas, tem essa opção, né, que além de ficar mais perto, é totalmente alternativa. Também é interessante o pessoal comprar antecipado o ingresso, né, porque são só 500. Então, a gente quer que o pessoal passe com bastante conforto, né, sem enfrentar fila, com o espaço limpo. Então, por isso, vai ser vendido só 500. Está indo super bem, então é legal o pessoal se agilizar.
Qual que é a estrutura para o evento, para quem vai lá? É a estrutura de camping, tem pousada perto, a organização do evento tem essas informações para a gente já adiantar para os nossos ouvintes?
Sim, temos as informações. O ingresso, o passaporte completo para o evento, né, que inclui todos os 6 dias, todos os shows, atrações, mostra de cinema, né, o uso completo da chácara, ele inclui já o acampamento. Mas... muita gente, até pela proximidade da chácara ao centro da cidade, fica em pousada. Então, a cidade tem diversas opções, né, de pousadas, tem bastante quartos para alugar, casas também, né, pelo Airbnb. E aí a pessoa escolhe entre uma das duas hospedagens e pode comparecer ao evento. Tem também o ingresso diário, né, que a pessoa pode ir para passar só um dia. E chegando lá, vai ter a estrutura completa do evento, né? Então, temos a área de área coberta, nós temos mais de 2 mil metros quadrados, que são divididos entre a praça de alimentação e a área de palco. A estrutura ela foi preparada para 1.000 pessoas, mas estamos vendendo só 500 ingressos exatamente para que todo mundo possa passar com conforto, né, e tranquilidade.
Que bacana. E qual é o valor dos ingressos?
Agora a gente está no terceiro lote, né? Então o ingresso, que é o passaporte completo para todos os dias, é R$220. Como é a segunda edição ainda, né, a gente consegue fazer esses valores. E é um evento independente, então o objetivo dele realmente é zerar o caixa no final. Então tá uma opção bem econômica, né? Mais que justa e pertinho de Curitiba aí, para quem está afim de curtir um bom e velho rock and roll aí na virada de ano.
Sempre bom, né?
Sempre bom.
Adianta a programação? Conta algumas dessas bandas aí, como é que vai ser.
Eu sou curadora do evento. Tentei dessa vez aí uma ideia de uma curadoria conceitual, que é uma curadoria com começo, meio e fim, né? Então, por isso que a gente recomenda que quem vá participe de todos os dias. Então, o primeiro dia, a sexta-feira, ela tem a temática underground raiz e ela foi feita em conjunto com a organização da festa Olá em Casa, que é um pessoal que faz uma festa realmente underground, né? Tanto que pouca gente até sabe da festa e a gente achou legal homenagear eles.
Uhum.
Nesse dia, pensando até em todo esse ano de 2018, que não foi moleza para ninguém, a gente colocou uma programação um pouco mais pesada, né, que traz como atração principal ali a Elvis Presley, e também tem Red Foot, Neblinas e Intruders também, veterano aí do Rock Underground Curitibano. Isso aí é a sexta-feira de evento, né, a primeira uhum. noite. A segunda noite, o festival segue com o Sábado Fora da Lei, então que é pra dançar, curtir, se divertir bastante, começando o som no palco da piscina com o Luciano Araújo, né? Nosso bluesman.
Sim.
E depois vai pro palco principal com a banda Trilho, né? Que faz um salto em classic rock, música autoral, claro. E seguido depois pelas Cigarras, Hillbilly Rawhide e Rabo de Galo. Então assim encerramos nosso sábado.
Genial essa programação de sábado, hein?
Pois é, então. Você notou que na sexta-feira a pessoa chega vindo do trabalho. É, entrei no carro, tô suado, montei a barraca, cheguei aqui, descarrega a energia ali na primeira noite. A segunda noite, a pessoa ainda tem energia, ainda vai lá, ainda vai se divertir bastante, dançar, pular. E depois vem o domingo. O domingo é um dia que eu pensei em fazer uma coisa mais contemplativa. Então, o tema são clássicos curitibanos.
Uhum.
Então, a pessoa ela já descarregou um pouco. Todo mundo já tem um pouquinho de barro ali no tênis, embaixo da unha do pé. Já está todo mundo bem mais na natureza. E daí vem esses grandes clássicos, né? Começando com a Diana Antunes, que é vocalista do Cid Vinícius.
Sim.
Depois a gente vai para o palco principal com o Bugizando Blues Band, que vai fazer uma bluseira lá e abrir o show. E seguido daí pelas grandes rallies públicas, né, depois o Wi-Fi Kills, que apesar de não ter uma banda antiga curitibana, os membros são clássicos curitibanos, né? Então temos a Babiade na batera, né, tem o Coco Cuti também. Então são grandes nomes aí nessa Wi-Fi Kills, e a noite encerra com o Escambau. Então a ideia é que a pessoa, nesse terceiro dia, ela já vai estar mais numa ideia de prestar atenção, analise, poxa, presta atenção, olha que legal esse trabalho dessas bandas, desses grandes nomes aqui que a gente tem na nossa cidade, né? E curta também, dance, pule, se divirta, mas a ideia é que eles já vão estar mais preparados para analisar mesmo, né, como um público formador de opinião. Tá bom até agora?
Tá sensacional até agora.
E depois vem a virada de ano, né?
Uhum.
Era uma grande incógnita, né? Difícil você montar uma virada de ano que vai agradar a todos.
Sim.
Então, a gente pensou, depois dessa aliviada que o pessoal já foi dando desde o início do evento, vamos fazer o dia All You Need Is Love, né? Então, que na virada de ano, a gente tem que pensar em coisas boas, vamos energizar, vamos pensar em amor. E foi esse aí o tema escolhido.
Genial.
A gente vai ter um show com o Willy Dinamite, né, que é vocalista da Dinamite Combo,
uhum.
mais alguns amigos. Bom, os músicos estão todos entre amigos, né?
Uhum.
Se desse uma chacoalhada ali, saía mais umas 20 bandas.
Uhum.
Então, ele chamou ali, é uma surpresa a formação que ele vai fazer, mas tem grandes nomes aí que vão estar hospedados lá também. E ele apresenta no repertório, no projeto solo dele, né, que é bem solo, Richman Blues. Né, e vai ter essas grandes participações. Isso no palco da piscina. Também tem o Carlos Caruso, né, que vai fazer uma apresentação com o disco novo dele, que se chama Kiuni. Ele trabalha música de rezo, músicas falando sobre cura, sobre amor, sobre coisas boas, sobre natureza, né? Então é também dentro do mesmo conceito. E depois, nosso recém-nomeado cidadão honorário, Plá, ele vai transmitir as suas mensagens de amor, a visão da sociedade dele, que acho que tem bastante a ver com esse dia também, com esse período que a gente passa, com as músicas dele arranjadas pela banda Valentino Cinco Cordas, né, que está em parceria nesse projeto com o Plá. Depois começa o lendário Chucro Billy Man, né, um One Man Band aí, reconhecido internacionalmente, e que vai tocar inclusive durante a virada de ano. E depois Eu sinto muito, não vou poder contar, mas nós temos a banda surpresa.
Tem que ter, né? Uma surpresinha.
Tem que ter.
Isso aí.
Então, a ideia é assim, tá legal até agora, teve coisa boa, confia na gente, vai ser legal. E daí vai seguir com 3 horas de show, né? Iniciando aí nessa noite da virada, meia-noite 42.
Uhum.
Aí a gente tem mais 2 dias ainda, então... A pessoa não precisa pensar, acabou, virou o ano, acabou. Não. Tem o primeiro dia do ano que fizemos a temática blues e jazz, né? Para 2019 começar tranquilo, pianinho. Então, são grandes nomes da música paranaense também, né? E vai começar um pouco mais cedo do que os outros dias. Então, muita gente trabalha dia 2.
Uhum.
Vai poder ir, quem for ingresso diário pode ir. E a ideia é que a gente termine até umas 9, 10 da noite, já tenha terminado totalmente a programação. Depois a gente segue com o som mecânico até o dia seguinte, né? Pra quem for ficar.
Uhum.
E quem precisar voltar dia 1º mesmo vai ter visto a programação completa. A gente vai ter a Vilma Ribeiro, né? Com um projeto Drama, que é um projeto de jazz maravilhoso que ela tem. Temos também a Indiara Star, da Gaita, né? Vai tocar junto com o Thiago Jus, né, que acompanha ela já há alguns anos. Temos Emerson Caruso, também, Benê Chireia, Jacir Antunes e o Rai Rolim, que é um artista local que trabalha também na Sanaú, que é uma associação em prol dos animais não humanos, que a gente também vai estar ajudando aí no festival, porque a gente pede para todo mundo levar 1 quilo de ração. Né? Então, ano passado, a gente arrecadou perto de uns 300 quilos de ração e sustentamos aí os cachorrinhos durante alguns meses. Então, essa aí é a programação do dia 1. E o dia 2, né? Dia 2 é finaleira. Então,
uhum.
Dia 2 é quarta-feira. A gente vai estar com quase uma semana aí de festival. E, tradicionalmente, o que a gente faz é fazer um almoço comunitário com os sobreviventes, os guerreiros do último dia. Né, fazemos uma almoção, vamos fazer ali talvez do lado da piscina, provavelmente se tiver um tempo bom. Todo mundo contribui, o pessoal conta histórias, a gente dá risada das maluquices, loucuras que acontecem no festival de rock. E de fundo a gente vai ter a apresentação da Maria Paraguaia, né, uma das maiores artistas que a gente tem aqui localmente, e acompanhada pelo Ian Lemos, outro grande nome também. Ela vai apresentar o projeto em francês dela.
Uhum.
E o nome para esse dia, então, que a gente escolheu foi La Femme et Andebi, né? Então, que esse fim de festival seja um grande começo aí de um ano que tomara que seja ótimo.
Maravilha, Manu. E para as pessoas encontrarem mais informações na internet, nas redes sociais, comprar ingresso, como é que elas fazem?
Isso, pode procurar ali pelo Facebook mesmo, Festival Bons Tempos, né? O 2018-2019, e ali tem todas as informações, todos os links para ingresso. O ingresso pode ser comprado via depósito, pode ser também pelo site de vendas online. Vamos ter na hora também, mas aí está aquela recomendação de comprar antecipado, porque
uhum.
Não vai vender mais 500, né? E é isso aí.
Maravilha, Manuela. Obrigada pela sua participação aqui. Um convite, então, para os nossos ouvintes, que ainda não tem programação para esse final de ano, de 28 de dezembro a 2 de janeiro, em Morretes, Festival Bons Tempos.
Muito obrigada, Mariane. Parabéns aí pelo trabalho. Vamos continuar acompanhando aqui.
Isso aí. Muito obrigada, Manuela.
Este
é o Cultura Revista de hoje, trazendo muita informação para você, ouvinte da Rádio Cultura. Eu vou fazer um breve intervalo comercial e volto já.
Você está ouvindo Cultura Revista.
Você está ouvindo Rádio Cultura 930 AM.
A Copel dá a dica. Nos meses mais quentes do ano, cuidado ao se refrescar nos reservatórios de usinas hidrelétricas. Respeite a sinalização das áreas de segurança. Sempre acompanhe as crianças e fique atento a embarcações e a variações no nível do rio. Na dúvida, fale com a gente. Conheça o regulamento para o uso de bordas de reservatórios no site copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Valeu pelos sonhos retomados. Valeu pela esperança voltando a brotar. Valeu por colocar o Brasil no rumo do crescimento. Valeu por fazer o país fechar um ciclo e começar outro. Fortalecido, com a economia recuperada, a democracia preservada e ordem e progresso para seguir em frente. Valeu por juntos fazermos um país melhor para os próximos anos. Governo Federal, ordem e progresso. Hoje a gente pode dizer, valeu Brasil.
930 AM, a Rádio de Cultura em Curitiba.
A Rádio Cultura 930 apresenta Jazz After Midnight. O jazz em suas mais variadas formas, estilos e mestres. Apresentação e produção, Thiago Mello. Semanalmente, na madrugada de quinta para sexta-feira, à meia-noite, aqui na Rádio Cultura 930.
Você está ouvindo Rádio Cultura 930 AM.
Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM 930, também pelo portal cultura930.com.br e pela live no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. E eu converso agora com o jornalista André Vujicic.
Tudo bom?
Bem-vindo à Rádio Cultura.
Boa tarde a você e a todos os nossos ouvintes. Vamos lá conversar um pouco
sobre carreira, vida, arte e o seu mais novo trabalho.
Exatamente, eu sou escritor, né? Lancei agora, semana passada, no último sábado, o meu livro novo, que é o Cruz Machado, Os Mistérios da Vida Noturna de Curitiba. Esse livro aqui que eu conto um pouco sobre a história da rua, como é que surgiu aquela movimentação ali, desde os anos 80 e tal, como é que é hoje, né? O lado B da noite Curitiba aí.
Eu queria que você voltasse um pouquinho lá no começo dessa história. Como é que você escolheu o jornalismo? Como é que você se descobriu escritor?
Na verdade, jornalismo, isso daí começou lá quando eu tinha meus 16, 17 anos. Meu pai, ele falava que eu deveria levar jeito para isso, que eu gostava de ler, de escrever e tudo mais. E foi uma ideia dele, foi uma ideia que eu gostei, acabei levando para frente, escolhi como primeira faculdade de jornalismo. E devido a gostar muito de escrever e tudo mais, mas encontrar um pouco de dificuldade no mercado de trabalho, e não querer parar de produzir, eu achei que seria interessante escrever. Tinha um amigo meu que ele escrevia livros jurídicos, e ele comentou comigo que queria escrever um livro, me explicou como funcionava, e eu vi que não era uma coisa impossível, assim. Uhum. Na verdade, se você juntasse um pouco de dinheiro e tivesse organização, era bem fácil de fazer. Então, daí, em 2017, no ano passado, eu fiz meu primeiro livro, que é Túneis de Curitiba, né? Verdades e Mitos sobre os Subterrâneos da Capital Paranaense, que é um livro que fala sobre aquela lenda, que Curitiba tem vários subterrâneos secretos, alguns da guerra, alguns construídos pelos padres há muito tempo atrás.
Uhum.
Eu fiz esse livro no ano passado, lancei ele pela Livraria do Chaim, teve uma recepção boa. Mas esse ano eu fiz o livro que eu realmente queria ter feito, né? Que há muito tempo eu falava que Curitiba tinha um movimento ali na noite, ali no centro, na Cruz Machado e tal, e que não havia nada escrito sobre aquilo, né? Muitos falavam, mas não tinha nenhuma referência bibliográfica, e eu falei, bom, acho que agora está na hora de eu pesquisar, de eu fazer um livro que fale sobre esse assunto aí, e deu muito certo, foi bem legal. O pessoal tem recebido bem ele até o momento.
Como é que foi o processo de pesquisa desse livro? Quanto tempo durou? Quantas horas aí de
na trabalho? Verdade, eu já gostava da vida noturna e tal. Uhum. Tinha alguns amigos mais velhos que me levavam para sair. Isso logo que eu fiz ali 18 anos, 17 e tudo mais. Então já era um assunto que para mim era fácil de lidar, porque eu estava escrevendo sobre algo que eu gostava, que eu informalmente já conhecia. Mas a pesquisa de procurar as pessoas responsáveis por construir a rua, por tocar ali os bares, as boates da região, foi a partir de abril desse ano. Eu lembro que foi logo depois da Páscoa que eu comecei a entrar em contato, correr atrás. Hoje em dia é muito fácil, você tem aí redes sociais, tem telefone. Foi fácil, fui bem recebido pelas pessoas, elas entenderam a ideia, gostaram. Foi aí uns 4 meses, daí você entrega o livro para fazer todo o trabalho gráfico, revisão e tal, isso daí demora um pouco também, mas escrever ele foi tranquilo.
Sim, um assunto que você gostava, já queria que ele estivesse pronto, né?
Então... gostava muito de cinema também, alguns filmes tipo Taxi Driver, Perdidos na Noite... O Boogie Nights também, eram filmes que eu gostava de ver e tal. Eu tentava ver aqueles filmes em Curitiba, né? Onde eu podia encontrar uma realidade parecida e acabei escrevendo sobre a Cruz Machado.
Bem no centro da cidade ali.
Bem no centro, é. Um pouco do lado da Praça Tiradentes, né?
Perfeito. Nessa trajetória, você no livro traz um relato, um estudo, né? Dos anos 80, da década de 90, também contextualizando com... personagens mais cotidianos da noite, assim. Como é que foi esse processo? Porque você é bastante jovem, né? Não viveu uma parte dessa história.
Claro.
Como é que você fez esse resgate?
Na verdade, assim, como eu falo, esse daqui não é um livro que eu conto caos da noite, que eu conto crônica da noite, não. Ele é um livro que ele é uma pesquisa histórica. Eu conto como a rua surgiu e quem foram as pessoas que construíram aquilo, né? Eu, como jornalista, é um trabalho...
investigativo.
Como qualquer outro que você faz no dia a dia. Você vai atrás dos entrevistados, você vai atrás do que você tem aí de documento, para você afinar ali as datas e tudo mais, para o livro ficar bem preciso, e conversa com pessoas. Você, apesar de você não ter vivido aquilo, o auge daquilo, você pode encontrar quem viveu e está contando para você. E, felizmente... quem eu procurei conversou numa boa, ficou contente com a ideia, deu bastante informação e o livro ele tem 150 páginas, né? Você fazer um livro acima disso ele acaba se encarecendo bastante e dentro desse limite que eu tenho acho que deu para trazer bastante história aí.
Como que é a narrativa, assim? Você faz a partir de um eixo central, você divide o livro por capítulos, por épocas, como é que é?
Eu tento traçar um panorama histórico do comportamento das pessoas, né? Hoje em dia tem internet, hoje em dia a diversão das pessoas já mudou bastante, já não é mais a mesma coisa que era naquela época, então eu tento mostrar da seguinte forma. Ali a boemia, na Cruz Machado, ela começou... Em tal época, em tal ano, naquele tempo as pessoas se divertiam dessa forma, mas ao longo do tempo foi modificando, e hoje é assim que se encontra. Tento trazer um pouco de comportamento também.
Ah, que legal. E quais lugares que você pode citar, assim? Não precisa entregar muito pra gente atiçar a curiosidade do nosso ouvinte pra leitura.
Todos aqueles lugares, aquelas casas que você passa ali de noite e vê abertas hoje, já não são mais tantas, todas elas estão citadas no livro também. Eu falo também do restaurante Gato Preto, que é bem famoso, não é propriamente na Cruz Machado, mas faz parte ali do mesmo sistema, da mesma região.
Quem nunca terminou a noite no Gato Preto?
Foi lá o lançamento do livro, inclusive.
É mesmo?
Foi lá no último sábado.
Muita gente?
Deu bastante gente. O problema é que choveu muito, né? Teve aí um temporal que caiu no sábado durante o evento inteiro, mas mesmo assim a gente recebeu bastante gente, muitos curiosos, assim, pessoas que entraram ali justamente por causa do livro, gente que não conhecia a casa e acabou pedindo comida ali por causa do evento, então foi bem legal, uma parceria que deu muito certo entre eu e o Natal Santos, que é o proprietário ali da casa, ele me recebeu muito bem também, e a gente conseguiu fazer um evento bem legal ali. Mas enfim, a gente vai falar ao longo desse livro de todas as casas famosas ali, citando elas no geral, né? Não vamos falar de específico de cada uma, né? Para dar um panorama da região mesmo, porque foram inúmeras, né? Inúmeras casas, mudava de nome, é difícil você precisar tudo que teve ali com exatidão, né?
Dentro da sua pesquisa, qual foi a sua maior surpresa, assim, do inesperado?
Não, eu gostei de conhecer os bastidores, assim, da vida noturna, né? Você pensa, assim, quem são as pessoas que estão por trás de todo esse movimento, assim, do lado B da noite, né? E você descobre que são empresários comuns, né? De certa forma, levam ali o negócio como qualquer outro negócio, né? E tem, você vê a logística, quantas pessoas trabalham... emprega muita gente, movimenta muito dinheiro, é muito interessante, assim, esse bastidor aí foi muito legal de conhecer.
O livro traz um registro fotográfico bastante interessante também, né? Tem algumas Imagens do Rogério Rocha.
É, esse livro ele tem algumas fotos atuais, né? Uhum. É, não conseguimos trazer fotos daquela época, porque são raras, e as que tem não tem aquela qualidade para a gente escanear, uhum, colocar no livro e tal. Então a gente fez ali um ensaio fotográfico um pouquinho artístico também, dando um ar de mistério e tal. Não é tão documental assim, é mais para dar um charme pro livro também. Ficou muito legal, as fotos ficaram muito, muito boas, a foto de capa bem chamativa também.
Uhum. Ele é um livro bem bonito, assim, você, né, escolheu uma diagramação bem atrativa. Bem
bonita. Esteticamente a gente tentou fazer com que o livro não se tornasse só um material, né, escrito com informação, mas que ele se tornasse um presente também, agora Natal, amigo secreto, pra pessoa que receber ele, ter ele como uma lembrança, né, não somente mais um livro, mas aquele livro que você guarda, tem carinho, tem ele na estante e tudo mais. A gente tentou caprichar aí nessa parte visual também.
E quem que fez o prefácio?
O prefácio foi o Paulo Camargo. Ele foi professor meu da universidade, lá na PUC, uhum, professor de jornalismo. E eu comentava com ele lá atrás que tinha intenção de fazer esse livro e tal. Ele era uma das pessoas que dava apoio e tal. E, então eu convidei ele para estar prefaciando essa obra.
Esse trabalho ele é todo independente.
Todo independente. Até por eu estar tratando de um tema assim que não é institucionalmente muito bem recebido, não tem como eu participar de edital, leis de incentivo. Então eu corri atrás com os meus recursos, a gente vai fazendo as coisas daquele jeito, né? Jogando lá pra frente, passa um cheque aqui, junto um dinheiro ali. Quem me deu um pouco de apoio, quem me deu aí um patrocínio foi a Rodolima Caminhões, que é aí a empresa onde meu pai trabalha, o chefe dele, o Arnaldo Lima, foi lá e gostou da ideia. Colocamos um patrocínio aqui, uhum, mas tudo feito com a nossa boa vontade, tudo feito com a ideia de colocar, de fazer as coisas acontecerem, né?
Você tem outros projetos na literatura?
Eu gosto de escrever livro reportagem, né? Uhum. Fatos reais aqui da cidade e tal. Eu ainda não fui para a literatura, romances e tudo, uhum, mais. Pode ser que vá, mas é um prazer estar sempre escrevendo sobre Curitiba, né? Eu acho que fala-se muito pouco sobre a nossa cidade, né? O curitibano não tem muita, digamos assim, costume de produzir coisas sobre Curitiba, sobre o seu cotidiano, e é sobre isso que eu gosto de escrever. Pode ser que surja? Pode ser, vamos ver aí nos próximos anos. Preciso de novas ideias, novas histórias, não gostaria de repetir tema também, né?
Ah, entendi. Mas porque quando você fala anteriormente, né, que você escreveu um primeiro livro sobre os subterrâneos da cidade, mas quando você chega nesse, esse era realmente aquele que você queria escrever.
Tem
uma outra temática, assim, que você já está pensando?
Não, preciso viver um pouco mais, né, ter mais experiências de vida aí, com certeza, uhum, vai surgir alguma ideia aí. A gente não pode escrever, por fazer volume, por vaidade. Tem que ser realmente algo que te inspire, que traga ali um significado, né?
E do jornalismo? Qual é a sua opinião sobre o jornalismo atual, paranaense?
Acho que o jornalismo, hoje em dia, ele é muito importante. Sempre foi, né? Ainda é mais. Minha opinião é que falta um pouco de autenticidade, assim, nas nossas empresas, né? A gente está... Parece que a gente acessa uma página, parece que você já acessou todas. Jornalismo muito de divulgação oficial. É claro que a estrutura já não é mais a mesma, não temos mais muitos profissionais, mas falta criatividade, né? Minha opinião sincera, uhum, é essa. Acho que falta o repórter na rua, descobrindo histórias como essas, por que não, né? Conhecendo gente de verdade, gente que está andando por aí, não só atrás de um gabinete ali, telefonando e tal. Falta um pouquinho de criatividade, eu acho, né?
Acho muito, muito próximo disso que você diz com relação ao livro, né? O jornalista precisa estar na rua, ver o que está acontecendo.
Exatamente. As melhores pautas que a gente vê repercutindo são aquelas descobertas em flagrante, numa situação cotidiana. Porque qual que é o diferencial? É esse, né? Se você vai pegar ali o que todo mundo noticia, o que todo mundo oferece, não faz sentido você ter fidelidade a uma página, né? Eu, pelo menos, na época que eu me formei, a gente tinha ali os jornalistas que eram referências de a gente seguia, que a gente olhava e falava, ah, quero ser igual esse cara, e hoje, né? Eu não vejo muito isso, não. Acho que falta aí também um pouquinho de boa vontade para fazer a diferença mesmo, né?
Sem dúvida. Esse é o Cultura Revista de hoje, compartilhando histórias aqui com o jornalista André Vuicic, ele que recentemente lançou o livro Cruz Machado, Os Mistérios da Vida Noturna em Curitiba. Eu vou fazer um breve intervalo comercial e volto já.
Você está ouvindo Cultura Revista.
Você está ouvindo Rádio Cultura, 930 AM.
Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, bife no prato, cinco, seis, salada toda vez, sete, oito, panela do biscoito, nove, dez, cinco, dólares,
passar. Coloque mais arroz, feijão, salada e bife na sua alimentação. É bom pra saúde, é bom pra você. Prefeitura de Curitiba.
Neste verão, fique ligado nas dicas da Copel para usar a energia com eficiência. Ao ligar o ar-condicionado, feche as portas e janelas. Evite guardar alimentos ainda quentes na geladeira. E tome cuidado com a duração do banho. O resultado você vê no histórico de consumo na conta de luz ou no aplicativo.
Baixe logo o aplicativo da Copel.
Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Se acaso me quiser.
Fã da MPB de Chico Buarque? Então você não pode ficar fora do show Chico Buarque, Um Outro Olhar, que vai acontecer no Teatro Lala Schneider, em Curitiba, dia 17 de janeiro, quinta-feira, às 20 horas. Clássicos de Chico Buarque e versões jamais ouvidas, interpretadas pelo Duo Nus, diretamente de São Paulo. Ingressos online já à venda em simpla.com.br/Chico Buarque Outro Olhar. Classificação 16 anos.
Você também pode ouvir a rádio pelo nosso streaming no site cultura930.com.br.
Você está ouvindo Cultura Revista.
Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM930, também pelo portal cultura930.com.br e pela live no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba, conversando aqui ao vivo no estúdio com o jornalista André Vuicic, que lançou recentemente o livro Cruz Machado, Os Mistérios da Vida Noturna de Curitiba. No primeiro bloco, a gente conversou com a Manuela Santana, organizadora do festival Bons Tempos, um encontro de rock que acontece no dia de 28 de dezembro a 2 de janeiro em Morretes, pertinho da cidade, com uma programação bastante intensa com as bandas, né, de rock tradicionais aqui de Curitiba. Promete ser um super festival que está com ingressos, né, disponíveis para quem ainda não tem uma programação aí para os últimos e primeiros dias do ano. E falando com jornalistas e escritores, agora eu trago uma conversa que a Ana Sanz, a jornalista graduada pela Universidade Federal do Paraná, traz pra gente. A Ana está em Londres nesse momento, mas ela também lançou recentemente um livro que chama A Luta Bebe Cerveja, um livro-reportagem digital que surgiu a partir da sua pesquisa chamada Boemia, Sociabilidade e Resistência Democrática da Imprensa em Curitiba durante a Ditadura Militar. Ela reuniu uma série de entrevistas com 15 jornalistas que atuaram na capital paranaense nas décadas de 60, 70 e 80, o período que contempla o regime autoritário responsável por perseguir cidadãos a partir dos aparelhos do Estado. A Ana não está em Curitiba, mas ela gravou com a gente. Vamos ouvir o que a Ana Sens tem para nos contar. Ana, bem-vinda à Rádio Cultura.
Oi, Mariane, muito obrigada. Bom dia, boa tarde para quem já almoçou.
A Ana é jornalista, mas ela tem uma formação bastante interessante. Ana, conta pra gente qual que é a sua formação.
Eu sou jornalista, formada pela Universidade Federal do Paraná. Eu me formei, na verdade, agora, esse mês, e com o livro, né? O livro foi o produto de conclusão de curso, meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo. E ele surgiu a partir desse documento monográfico, dessa pesquisa de investigação.
Recentemente, então, se lançou esse livro-reportagem a partir dessa pesquisa que se chama Boemia, Sociabilidade e Resistência Democrática da Imprensa em Curitiba durante a Ditadura Militar. Eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes como é que foi esse processo de escrita.
Então, para falar sobre o processo de escrita do livro, primeiro eu preciso falar sobre a pesquisa, que eu diria que foi dividida em algumas etapas. Primeiro, entender o que foi a ditadura militar e como ela se deu aqui no Paraná, como era a resistência democrática, tanto nos moldes tradicionais de luta armada, de guerrilha que a gente conhece, quanto no comportamento e na cultura e nos encontros entre as pessoas. E depois entender essa questão da memória, da história oral, de você fazer uma entrevista, ouvir uma pessoa e tirar conteúdo daquilo. E aí, por fim, escrever o livro. Então, eu coletei depoimentos de 15 jornalistas, cada depoimento com de 1 a 6 horas. No total, foram quase 30 horas de gravação, que foram convertidas num livro que eu vejo que funciona como uma grande crônica. O A Luta Bebe Cerveja tem uma linguagem fácil. Ele é como se fosse um passeio pela Curitiba dos anos 60, tentando entender quais eram esses bares, quais eram esses jornalistas, quais eram essas pessoas.
É uma temática bastante importante e atual, né, Ana? E por que que você se interessou por esse tema?
Eu sempre senti uma certa necessidade de estudar e entender a ditadura militar. Eu acho que por ser um passado tão recente e ao mesmo tempo tão negado, que muita gente duvida ou critica que tenha acontecido da forma que aconteceu, mas que foi tão doloroso para muitas pessoas e tão fatal até, né? E falar sobre a história é, de certa forma, evitar que ela se repita. Aí eu só procurei uma forma de não ficar chata falando sobre a ditadura, aquilo que todo mundo já falou uma vez, duas vezes, e achar uma outra forma de falar sobre isso, de abordar esse tema que pudesse trazer novas pessoas para novas pessoas o que foi que aconteceu naquela época, a partir de uma temática que é muito interessante, que é a boemia em Curitiba. É aqui nas décadas de 60 e 70. Eu adoro essas décadas, pessoalmente falando. Adoro tudo o que aconteceu, a moda, a música, o comportamento, as novidades da época. E adequar isso com a ditadura, que eu sempre quis muito estudar e entender, foi perfeito, foi um bom casamento.
E além deste trabalho, quais os outros? Planos, projetos, o que, que vem por aí?
Bom, agora que eu sou oficialmente jornalista, correr atrás de trabalhar com isso, de fazer um jornalismo cidadão, trazer sempre informação para as pessoas e continuar escrevendo, divulgando, falando do passado, que é uma coisa que eu gosto tanto, trazendo temáticas como essa do livro à tona todos os dias para que essas coisas nunca sejam esquecidas.
Muito legal, Ana. Obrigada pela sua participação aqui na Rádio Cultura. Já quero te convidar para vir aqui pessoalmente no seu retorno ao Brasil para a gente poder falar um pouco mais dessa história.
Imagina, eu que agradeço. O livro é digital, então está disponível gratuitamente. Como eu disse, é um passeio por Curitiba das décadas de 60 e 70, por esses bares tão famosos e tão cheios de histórias para contar.
Maravilha, essa foi a jornalista Ana Sens. Nesse momento ela está em Londres, mas contando um pouquinho do seu mais recente trabalho de pesquisa. Vamos conversar, continuar a conversa aqui com o André. Eu quis trazer um pouquinho da fala da Ana, porque ela tem uma temática que talvez se encontre com a sua.
Na cronologia do tempo ali, o meu livro ele trata a partir mais dos anos 80, né? Um pouquinho mais para frente.
Uhum.
É vida noturna... Dois temas aí semelhantes, mas tem diferenças.
Não, total, sim, com certeza.
Existe ali também até o bar, o Capelli, né, que tem até hoje, inclusive, que vai de encontro com a pesquisa da menina e tal, né? Eu cheguei a conhecer alguma coisa também, mas fui muito rasamente sobre isso, meu foca mais o lado B da noite.
Não, mas eu achei sensacional, assim, né? Jovens jornalistas querendo escrever, né? Buscando...
Vontade não falta.
Pesquisa, né? Arte, história, muita história para contar.
Exatamente, legal, bacana, né? Quando a gente vê as pessoas escrevendo sobre Curitiba, né? Cidade que tem muita história para contar, basta ir atrás.
Exatamente. Já que é época de Natal, vamos comprar esse livro para dar de presente para as pessoas, André?
Vamos.
Onde é que ele está disponível?
Olha, esse livro, hoje, ele está disponível em dois lugares, diretamente comigo.
Uhum.
Então, quem quiser me adicionar no Facebook, André Rogal, Vuicic, meus contatos estão aí na rádio.
Acho que a gente vai ter que falar para as pessoas como é que escreve o seu sobrenome, para as pessoas poderem te achar.
É,
né?
André Rogal, é igual Rogal, só que com
Rogal,
R,
normal.
Simples de entender. Vuicic é W-U-I-C-I-K. Mas tem ali, né, na página da rádio, inclusive, tem ali, saiu uma foto minha com o meu perfil do Facebook.
Isso.
E tal. As pessoas podem entrar diretamente em contato comigo e eu deixei algumas cópias no próprio Gato Preto também.
Ah,
quem
que
quiser
legal.
Ir lá perguntar pelo livro no caixa, tal, vai ter. Porque esse livro ele vai para as livrarias? Vai, só que é um processo um pouco burocrático,
sim,
demorado, até cadastrar ele. A gente imagina que isso daí só vai lá depois do carnaval. Mas daí, Livrarias Curitiba,
uhum,
vamos tentar aí negociar com as principais livrarias da cidade, porque é um livro que não pode faltar, né? Imagino eu, assim, que estamos falando sobre a nossa cidade, um assunto interessante que chamou bastante a atenção das pessoas. A gente imagina que a partir de fevereiro, março, ele já vai estar nas estantes. Mas, para quem quiser adquirir ele ainda esse ano, fala comigo ou passa lá no Gato Preto que tem.
Que legal você escolher o Gato Preto, porque assim, você traz, claro, né, a temática da noite, conta um pouco de histórias de lá, mas lançou o seu livro lá e ele está vendo lá.
Isso, na verdade...
É um lugar importante, né?
É importante, tem tudo a ver com a temática do livro e a gente fez uma experiência, assim, né? Vamos deixar alguns exemplares aqui, se as pessoas procurarem por ele a gente vai trazendo mais, então conforme a demanda, vamos lá, pode falar comigo também, que o livro ele custa R$35,00, tem 150 páginas, o acabamento dele, a gente se forçou para fazer um acabamento de primeira, material utilizado aqui é bem durável, é um livro bacana para guardar, né? Fotos, diagramação diferenciada, vai ser um presente legal aí, uma lembrança boa de fim de ano.
André, obrigada pela sua participação aqui na Rádio Cultura. Sempre um prazer compartilhar boas histórias. Desejo sucesso.
Ah, então, desejo sucesso também para o pessoal aqui. Bom Natal e Ano Novo para a equipe da Rádio Cultura e para todos os ouvintes também.
Obrigada, André, pela sua participação.
Valeu.
Este foi o Cultura Revista de hoje, a nossa última edição ao vivo de 2018. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência ao longo aí dos últimos meses com este programa ao ar, ao vivo, todos os dias de segunda a sexta, trazendo boas histórias. Na próxima semana, a gente vai reprisar os melhores momentos do Cultura Revista desse ano e já preparando uma super novidade com grandes entrevistas, grandes atrações para os novos programas ao vivo já a partir do primeiro dia de 2019. Desejo boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos vocês ouvintes. Agradeço a companhia e até breve. Um abraço a todos e até lá.
Mm-hmm.